7h38 agora em Brasília. Vamos com a participação do jornalista Ivan Godoy. Ivan, bom dia.
Bom dia, Jefferson.
Bom, Ivan, essa semana assuntos aí bastante interessantes no noticiário internacional. Nós tivemos agora, o mais recente de todos, essa ameaça do governo paraguaio de suspender o repasse de energia excedente da usina de Itaipu para o Brasil. Segundo o presidente Franco do Paraguai, o país vai parar de ceder energia ao Brasil, como se fosse realmente cedida e não vendida, né?
Bom, é uma mais uma bravata, né? Mais uma coisa para a política interna do Paraguai. O Franco está querendo se firmar, né, politicamente no Paraguai, e está usando muito essa questão nacionalista, aquela questão de falar de uma nova tríplice aliança, né? E essa questão não terá uma consequência imediata, de qualquer maneira, é porque eles alegam que seria para industrializar o Paraguai, mas para isso, né, teria que necessariamente haver realmente uma indústria, né? Agora, a outra, dizem também que nesse momento também há alguns projetos no Paraguai, fala-se em projetos inclusive em diversas áreas, mas seria mais na questão de mineração, etc., que talvez precisasse mais energia. Mas para isso não necessitaria deixar de entregar, né, como ele diz, de ceder a energia para Brasil e Argentina. Eu acho que o Paraguai também, como ele vai renunciar a esse dinheiro que ele recebe por essa venda, sem que tivesse uma utilidade, né? Ou seja, o Paraguai tem 10 turbinas, né? Itaipu, se não me engano, são 20 turbinas, o Paraguai tem 10, e só usa a energia de uma turbina. As outras 9 turbinas, a energia é vendida ao Brasil. No caso, eu não sei exatamente como é a situação na outra usina, que é a usina com a Argentina.
E a Siretá?
E a Siretá.
Em torno de 85% também.
Também em torno de 85%. Uhum. Então, o que se vê é que o que o Paraguai faria se deixasse de passar é que ele não tem como usar, isso também não tem nem como revender, porque existe, você sabe que existe também um artigo, né, nesse acordo de Itaipu, do tratado de Itaipu, que diz que a prioridade da venda é o Brasil. Uhum. Né? Então eles não poderiam, nem se tivesse condições, se isso pudesse vender para outro país, né? não poderia, né? Porque a prioridade seria vender ao Brasil. Então eu acho que é mais uma bravata, é uma questão de política interna. E eu acho que por isso que o Brasil manteve a calma na questão, né? O Brasil não fez uma grande confusão com isso. Porque senão seria uma ruptura, inclusive, né, de contrato e tudo isso, e poderia motivar represálias fortes do Brasil, uhum, né, e da Argentina também. Então eu acho que, como eu digo, é um discurso nacionalista para se firmar politicamente diante até das eleições, né, que ocorrerão no ano que vem.
Bom, de qualquer forma, a Comissão de Relações Exteriores aqui do Senado já demonstrou preocupação e o presidente Fernando Collor pediu para que qualquer passo nessa questão seja informado à comissão, né?
Evidentemente tem que ser acompanhado, né? Porque, como se diz, não é a primeira vez no mundo, né, que às vezes eles podem realmente, de repente, dizer assim, vamos cortar isso aí, né? Uhum. Pode ser feito. Não traz nenhuma vantagem para o Paraguai isso que eu digo. Que eles vão, se eles cortam, simplesmente vão perder esse dinheiro que eles estão recebendo e não vão vender para ninguém isso, né? Nem tem como usar, né? Então seria uma coisa completamente, né, completamente inócua. Mas pode ser feito como uma medida, digamos, nacionalista, etc. Mas eu duvido muito que eles levem à prática. Agora, o assunto, evidentemente, deve ser acompanhado, porque essa energia de Itaipu é muito importante, logicamente, inclusive para toda essa indústria do sul do país, né?
Uhum. Bom, Ivan, a situação da Síria só se agrava, né? Nós tivemos essa semana a deserção do primeiro-ministro, que enfraquece ainda mais o governo do presidente Bashar al-Assad. E ontem o exército de rebeldes, né, o exército livre, exército sírio livre, fez um recuo na cidade de Alepo, saindo do bairro de Salahedin, que é um dos bairros históricos, digamos assim, da cidade, é um dos emblemáticos da cidade. Esse recuo significa uma vitória do exército regular da Síria ou é só um recuo estratégico? Pode ser considerado um recuo estratégico?
Eu não acho que tenha sido recuo estratégico. O exército sírio sabe que não pode deixar que os rebeldes ocupem a principal cidade do país. Ou seja, Alepo é como falar assim, a São Paulo da Síria, né? É uma cidade que chega a ser maior do que Damasco. Então, qual é a questão? O exército sírio se empenhou realmente com tanques, com todos os seus recursos, a retomar a cidade de Alepo. O que podemos dizer que, nesse sentido, o governo teve uma vitória militar e teve também uma derrota política, né, com a fuga desse primeiro-ministro, né? Então, tudo isso indica, me parece, que também a luta ainda continua. Não podemos dizer que o regime sírio esteja nos estertores. Agora, a saída, a fuga do primeiro-ministro é uma derrota política. Ele é sunita, lembre-se que lá existe essa questão de que o presidente é de uma minoria xiita aqui da Síria, e ele tem como primeiro-ministro um sunita, para dar aquele equilíbrio, né, étnico. Ele colocou agora outro sunita de primeiro-ministro, que era o ministro da Saúde, foi nomeado agora primeiro-ministro, é também sunita, pelo menos para mostrar uma certa, que ele tem apoio dessa maioria sunita, que dá essa impressão. De qualquer maneira, o fato é que essas deserções vão debilitando o regime, sem dúvida alguma, né? Agora, militarmente, ele ainda tem uma certa força, tanto é que, como eu digo, que retomou, né, esse bairro, e praticamente já podemos dizer que conseguiu retomar a maioria, né, do território da cidade de Alepo, né? Os rebeldes ainda dominam alguns subúrbios, algumas áreas mais afastadas, mas o governo mostrou que ainda tem força militar para isso. Tudo isso indica que pode ainda essa carnificina, essa guerra civil, né, porque já é uma guerra civil aberta, né, pode continuar. O pior de tudo é que se considera que é uma guerra por procuração, está se tornando uma guerra por procuração entre as potências regionais da área. Ou seja, o Irã, que necessita que o governo do Bashar Assad continue, porque é seu aliado, aliás, é um governo também xiita, né? Lembre-se que a maioria dos povos árabes são sunitas. Então, está virando uma luta do Irã, por um lado, contra a Arábia Saudita e Qatar, que são sunitas do outro lado. Ou seja, países sunitas contra países xiitas, e usando a Síria como campo de batalha. Curiosamente, repete-se o que aconteceu no Líbano, né? Lembre-se que no Líbano, acho que na Síria não vai durar tanto, evidentemente, mas no Líbano houve um período praticamente de 10 anos, quase 15 anos de guerra civil, e que deixou o país destruído. Exatamente uma guerra civil que foi motivada por essas divisões todas étnicas, né? Cristãos contra muçulmanos sunitas e xiitas, etc, etc. Então, esse panorama do Líbano está se repetindo na Síria. Ou seja, potências regionais estão armando, né, ajudando os seus aliados internos. E, além disso, temos também toda a questão de uma espécie também de reafirmação da Rússia como potência, né? A Rússia, ela veta, né, qualquer resolução da ONU em relação à questão síria, para mostrar que ela é uma potência ainda, né, e que ela não aceita que se tomem decisões, né, que ela não esteja de acordo. Então, a Rússia e China apoiando o Bashar Assad, os países ocidentais apoiando os rebeldes, e essa briga, né, regional entre Irã e Arábia Saudita. E aí temos a Turquia também, né, que a Turquia não entrou assim, talvez ainda completamente no conflito, mas a Turquia tornou-se um elemento do conflito, até porque está recebendo milhares de refugiados, né? A qualquer momento pode haver um grave incidente na fronteira. Já houve um incidente, né, da derrubada daquele avião turco, que não ficou completamente claro se era no espaço aéreo internacional ou dentro do espaço turco, mas o fato é, ou no espaço, digamos, turco, ou no espaço da Síria, né? Então, dentro dessa questão toda, podemos ver que a tendência é o conflito continuar, né? E é preocupante, porque já são 20 mil mortos. Né?
Bom, Ivan Godoy, obrigado pela sua participação. Bom final de semana.
Bom final de semana, Jefferson.